Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto estabelece comissão permanente de proteção aos oceanos.
Comissão transforma em crime hediondo o porte de armas militares.
CCJ vai analisar a criação do Sistema Único de Assistência Social.
Tramita na Câmara o projeto que cria o Sistema Único de Assistência Social, que prevê o estabelecimento de ações descentralizadas na área.
A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, depois de ter passado por outras comissões da Câmara.
O repórter Paulo Roberto Miranda tem mais detalhes sobre o projeto.
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou na última quarta-feira projeto do Executivo que cria o Sistema Único de Assistência Social com participação da União, dos Estados e dos Municípios. O projeto estabelece que a gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS. A proposta reduz de 67 para 65 anos a idade mínima para o idoso receber seu benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Os portadores de deficiência incapacitados para a vida independente e para o trabalho também receberão esse benefício. Nos dois casos, os beneficiados devem pertencer a famílias com renda por pessoa inferior a um quarto do salário mínimo. O texto aprovado é o substitutivo do relator João Dado, do PDT paulista. O relator rejeitou o substitutivo aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, mas incorporou alguns aperfeiçoamentos feitos por ela. Entre eles está a inclusão na lei do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que já fazem parte das ações orçamentárias do governo federal e são regulados por portarias do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. João Dado justificou a adoção desses programas pelo seu parecer.
No substitutivo que apresentamos na Comissão de Finanças e que foi aprovado por unanimidade, nós incluímos também no substitutivo o PAIF, que é um programa de assistência básica às famílias, e o PAEF, que é no caso quando ocorre um acidente social, e aí é um atendimento a essas famílias que sofreram uma vulnerabilidade social. Também ali está previsto o PET, que é um programa de erradicação do trabalho infantil. São programas que já existem na prática, mas não tem lei que os tenha criado, os tenha regularizado.
O projeto segue agora à Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, participou de reunião sobre a proposta de emenda constitucional que visa extinguir a contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados.
Marçal Filho explicou que desde 2013 os servidores públicos, mesmo aposentados, contribuem para a Previdência Social. Ele acrescentou que foi criada uma comissão especial para acelerar a deliberação da proposta.
Pedro Wilson, do PT de Goiás, divulgou que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai promover ainda neste mês um debate sobre os avanços e desafios encontrados após a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Segundo Pedro Wilson, o seminário vai debater as políticas atuais do Sistema de Garantia de Direitos para as Crianças e Adolescentes e os desafios sobre o tema.
Saúde.
Alex Canziani, do PTB, comemorou a liberação de recursos para a construção de um hospital regional no município de Cornélio Procópio, no norte do Paraná. A verba de 7 milhões e meio de reais é o resultado de uma emenda da bancada paranaense ao orçamento da União.
De acordo com Alex Canziani, o hospital vai beneficiar cerca de 300 mil moradores de 21 municípios vizinhos a Cornélio Procópio. O parlamentar destacou que, junto com a segurança, a saúde é uma preocupação constante dos brasileiros, o que torna ainda mais importante essa conquista dos paranaenses.
No entendimento de Devani Ribeiro, do PT de São Paulo, a votação da regulamentação da Emenda 29, que disponibiliza mais recursos para a saúde, pode melhorar a situação do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Devani Ribeiro comunicou ainda que o governo federal assinou o decreto que autoriza a criação da Zona de Processamento de Exportações, ZPE, na cidade de Fernandópolis. Para o deputado, a ZPE é importante para o desenvolvimento da cidade.
Desenvolvimento regional.
Átila Lins, do PMDB, comemorou o início da construção do estádio municipal de Juruá, que, de acordo com o deputado, é uma antiga aspiração dos moradores. O deputado saudou a população de Santa Isabel do Rio Negro, que, segundo ele, promove uma das mais importantes festas folclóricas do interior amazonense.
Átila Lins cumprimentou ainda a administração municipal de Barcelos pelas obras que estão em curso na cidade. O deputado visitou as obras juntamente com representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal.
Eurípides Miranda, do PT, chamou a atenção dos parlamentares para os problemas que as obras das usinas de Giral e Santo Antônio podem trazer para o estado de Rondônia.
Eurípides Miranda está preocupado com o desemprego depois que as obras forem concluídas. Ele lembrou que hoje mais de 30 mil pessoas trabalham nas usinas e observou, no entanto, que dentro de alguns anos será difícil encontrar postos de trabalho para absorver toda a mão de obra que estará disponível no estado.
Edinho Beis, do PMDB catarinense, registrou a nomeação e posse do novo bispo da cidade de Tubarão, Wilson Tadeu Jung. O parlamentar destacou que o sacerdote nasceu e iniciou seus estudos em Santa Catarina e exerceu parte do seu ministério episcopal no Rio de Janeiro.
Edinho Beis destacou a importância da arquidiocese de Tubarão, que, segundo ele, é uma cidade com forte tradição católica, o que reforça o papel fundamental do bispo na vida da população local.
Janete Capiberibe, do PSB, homenageou os jornalistas Correia Neto e Elson Martins pelo trabalho realizado em defesa da população do Amapá em diversos meios de comunicação do estado.
Meio ambiente.
Projeto estabelece comissão permanente de proteção aos oceanos.
Projeto de resolução em estudo na Câmara cria uma comissão mista permanente para promover ações de proteção aos oceanos.
O repórter Bruno Angrisano tem mais informações sobre a proposta.
Congresso pode criar comissão mista permanente para promover estudos e ações de proteção dos oceanos. O projeto de resolução que cria a comissão é do deputado Fernando Gabeira, do PV do Rio de Janeiro. Para Gabeira, a importância dos oceanos é subestimada no Brasil, tanto pela área ambiental e climática, quanto pelo setor econômico.
O oceano é um centro de onde se pode, através de pesquisa, obter também muitas outras riquezas. Portanto, existe uma necessidade econômica de avaliar a situação dos oceanos. Existe também uma necessidade ambiental, uma vez que os oceanos, com a sua temperatura, o seu intercâmbio, eles são fundamentais também na questão do aquecimento global. Eles promovem ou estimulam ou não processos de mudanças atmosféricas.
Gabeira lembrou que dos oceanos vem uma das maiores riquezas da economia brasileira, o petróleo. Para ele, a pesquisa que estimule a extração do óleo mineral sem causar impactos no meio ambiente é importante para promover a sustentabilidade dessa atividade econômica. O oceanógrafo da USP, Frederico Brandini, concorda com o deputado. E ele já sugeriu uma ação educativa, caso a comissão seja criada. Incluir nas escolas públicas estudos sobre os oceanos e a importância do mar para o Brasil.
Primeira coisa é procurar mecanismos de melhorar, de introduzir, por exemplo, no currículo das escolas, no ensino fundamental das escolas públicas, né? Não apenas Amazônia, Cerrado, essa visão apenas continental que a sociedade brasileira dá no seu ensino, mas também essa visão mais, dá mais importância para o mar como sendo tão importante para a sociedade brasileira.
O projeto de resolução que prevê a criação da Comissão Permanente Mista para os Oceanos já foi apresentado à mesa do Congresso. Agora, será avaliado pelas mesas da Câmara e do Senado. Se for aprovado, ainda terá que passar por uma sessão conjunta do Congresso Nacional. De Brasília, Bruno Angrisano.
Agricultura.
Moacir Michelletto, do PMDB paranaense, afirmou que o relatório aprovado pela comissão especial que trata do novo Código Florestal garante a preservação das áreas naturais existentes e incentiva a restauração de biomas degradados, além de respeitar as particularidades ambientais de cada região.
Moacir Michelletto completou que o crescimento da produção agrícola brasileira e da pecuária precisa ser assegurado por meio de uma lei eficaz que incentive os investimentos produtivos e a preservação das florestas tropicais, indispensáveis para melhorar a qualidade de vida no mundo.
Após o intervalo no jornal Câmara dos Deputados,
comissão transforma em crime hediondo o porte de armas militares.
Deputados pedem votação do salário da polícia em segundo turno.
A Voz do Brasil retorna em instantes.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Câmara faz.
Caraca, tio, que maluco! Um teclado com impressora acoplada, que imprime na horinha que você ainda tá digitando. Como é o nome disso?
É uma máquina de escrever. Até pouco tempo, era muito comum a gente ter uma dessa em casa.
Na década de 80, ia parecer piada se alguém falasse que logo, logo ia ser comum a gente ter computador em casa. Também pudera, não havia internet, banda larga, CD-ROM.
Até os anos 90, era muito difícil tudo isso. Aí os deputados aprovaram a nova lei de informática. Ela trouxe regras e incentivos fiscais para facilitar a produção de bens e serviços de automação.
A lei de informática permitiu criar a infraestrutura que faz com que hoje a gente possa ter microcomputadores, internet, telefonia celular e outras novidades típicas do dinamismo do mundo moderno. Os deputados federais têm que trabalhar pensando no futuro, para que o Brasil possa estar sempre presente no cenário do desenvolvimento mundial. Câmara faz. Compromisso com o cidadão.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Segurança Pública.
Comissão transforma em crime hediondo o porte de armas militares.
Foi aprovada na Comissão de Segurança Pública a proposta que tipifica como crime hediondo o porte ilegal de armas de uso exclusivo das Forças Armadas.
Saiba detalhes sobre o tema na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Aprovado na Comissão de Segurança Pública, projeto do deputado Marcelo Itagiba, do PMDB do Rio de Janeiro, que classifica como crime hediondo a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas. O comércio ilegal e o tráfico internacional de armas também passam a ser considerados hediondos, ou seja, fica proibida a concessão de fiança, indulto ou anistia. A finalidade do projeto é estabelecer mais um elemento de combate à criminalidade, conforme explica o relator, deputado Guilherme Campos, do Democratas de São Paulo.
Existe uma grande quantidade de crimes praticados, principalmente pelo pessoal que atua no ramo do tráfico de entorpecentes, aonde nós vemos aí fuzis automáticos, metralhadoras de grosso calibre, granadas e tantos outros instrumentos aí de letalidade que são de uso restrito, não podem estar circulando na nossa sociedade, e aquele que estiver fazendo uso desses artifícios letais tem que ser punido, e punido com rigor, e é o que prevê a lei.
A proposta, que inclui entre os crimes hediondos o porte e a posse ilegal de armas de fogo de uso restrito, bem como o tráfico internacional de armamentos, já foi recebida na Comissão de Constituição e Justiça, onde aguarda a indicação de relator. Depois da CCJ, a proposta precisa ser aprovada também em plenário, antes de seguir para análise no Senado. De Brasília, Idelene Macedo.
Relações Exteriores.
Na condição de presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes, Nilson Mourão, do PT do Acre, recebeu na semana passada uma delegação de entidades europeias responsáveis pela organização da Flotilha da Liberdade 2, que levará ajuda humanitária à faixa de Gaza.
Para Nilson Mourão, o trabalho da flotilha é importante para conscientizar o mundo dos ataques praticados pelo governo israelense há 3 anos na faixa de Gaza.
Justiça.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, cobrou do governo federal o envio ao Congresso do projeto de lei que reestrutura a carreira dos servidores da Advocacia Geral da União.
De acordo com Mauro Benevides, o Ministério do Planejamento já concluiu todos os estudos necessários para a elaboração da proposta. Para o parlamentar, não há justificativa plausível para que o governo protele mais a remessa do projeto de lei ao Legislativo.
Em homenagem à luta do Araguaia, Jô Moraes, do PCdoB Mineiro, registrou a inauguração do Memorial do Araguaia, na cidade de Xambioá, no Tocantins.
Ao destacar a importância histórica do Memorial do Araguaia, na cidade de Xambioá, no Tocantins, Perpétuo Almeida, do PCdoB acriano, lembrou que o ex-deputado federal constituinte, Agassiz Almeida, foi um dos maiores incentivadores da iniciativa.
Deputados pedem votação do salário da polícia em segundo turno.
José Maia Filho, do DEM piauiense, apelou ao presidente da casa, Michel Temer, e às lideranças partidárias para assegurar a votação da PEC 300 em segundo turno, com o objetivo de garantir as melhorias reivindicadas pelos efetivos da segurança pública.
José Maia Filho informou que a adoção de um piso salarial aos policiais e bombeiros será positiva ao Piauí, onde, segundo ele, são pagos os menores salários do Brasil ao segmento.
Abelardo Camarinha, do PSB de São Paulo, pediu para que a Câmara dê celeridade à conclusão da votação da PEC 300. Ele espera que a matéria seja apreciada antes das eleições de outubro.
Abelardo Camarinha comunicou que a Associação dos Soldados de Marília está aguardando a votação da proposta que cria o piso salarial nacional para os bombeiros e policiais militares.
Felipe Burnier, do PHS Fluminense, comemorou a aprovação em primeiro turno da PEC 300, que, segundo ele, foi uma vitória a todos os policiais e bombeiros militares do país.
Felipe Bornier parabenizou também o município de Itaguaí pela realização da exposição agropecuária da cidade, que, de acordo com o deputado, reuniu milhares de pessoas naquela região.
Cida Diogo, do PT Fluminense, parabenizou a casa pela votação da medida provisória que garante a diversas secretarias, como a especial de políticas de promoção da igualdade racial, a de políticas para as mulheres, a de direitos humanos, a condição de ministério.
Cida Diogo também apoiou a aprovação da MP que garante mais recursos ao ensino médio e da PEC 300, que valoriza o trabalho prestado pelos profissionais da segurança pública dos estados.
Capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, criticou a liderança do governo por, segundo ele, chamar para si a vitória pela aprovação da PEC 300. O deputado disse que, durante meses, o governo atormentou os trabalhadores de segurança pública para, no final, aprovar uma proposta com várias modificações.
Capitão Assunção declarou estar feliz pela aprovação da PEC, mas disse que a liderança do governo retirou pontos cruciais da proposta, como o Fundo Constitucional, o piso nominal e o benefício estendido aos aposentados e pensionistas.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, mostrou satisfação com a condução do entendimento entre executivo e legislativo para a aprovação das PECs que tratam do piso salarial dos policiais, dos agentes comunitários de saúde e a que inclui a alimentação como direito social.
Na avaliação de Nazareno Fonteles, a solução encontrada para o piso salarial dos professores deve ser repetida nos casos das outras categorias profissionais. Ou seja, as diretrizes estabelecidas através das PECs e a fixação do piso salarial feita através de projeto de lei.
Eudes Xavier, do PT do Ceará, cumprimentou os parlamentares da Comissão de Administração pela aprovação do projeto que estabelece a isonomia salarial para os servidores do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Caixa Econômica Federal.
Eudes Xavier explicou que duas resoluções estabeleciam tratamento desigual entre os servidores antigos e os novos, incluindo diferenças salariais entre funcionários que exerciam a mesma função e com a mesma carga horária.
Esporte.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamentou a derrota do Brasil na Copa do Mundo da África e narrou um texto do poeta Carlos Drummond de Andrade, escrito, segundo ele, após a derrota de 1982.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai acompanhar empréstimos feitos pela Caixa para viabilizar as obras de melhoria do transporte nas cidades que vão sediar a Copa do Mundo de 2014. Dos quase 11 bilhões e meio de reais previstos para investimentos em obras de mobilidade urbana, a Caixa vai financiar cerca de 6,4 bilhões. A instituição deve encaminhar ao TCU cópia dos contratos de financiamento em até 15 dias após a assinatura dos documentos. É bom lembrar que, com os empréstimos, esse dinheiro, que é federal na origem, passa a ser estadual ou municipal. Por isso, a fiscalização relativa a obras como o alargamento de avenidas e a implantação de veículos sobre trilhos é responsabilidade do respectivo Tribunal de Contas do Estado ou dos municípios. Cabe ao TCU fiscalizar a regularidade dos empréstimos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.